dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 13 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon que desistiu do Crucible, jogo multiplayer que ela vinha fazendo. O primeiro lançamento do jogo aconteceu lá pra maio, só que ele tava tão bugado que ela teve que tirar o jogo do ar, e aí um pouquinho depois, em julho, pintou um beta e fechado do jogo pra ela tentar arrumar, né, o estrago que ela tinha feito. Aí depois de alguns meses nesse beta fechado, ela anunciou agora que desistiu de fazer o Crucible. E justificando essa decisão, ela falou que não via nenhum jeito do jogo ser sustentável, e aí não tem jeito, né? Cancelou o projeto. Ela também aproveitou para anunciar que vai reembolsar todo mundo que gastou dinheiro nesse beta, e caso você queira ver o link, né, para pegar seu dinheiro de volta, se for essa situação, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Amazon, deixa eu lembrar você que hoje amanhã acontece o Amazon Prime Day com descontos bem bacanas aí para quem é cliente Amazon Prime. Vai ter Echo Dot, por exemplo, com R$150 de desconto, lâmpada conectada também por R$75. Tem maquiagem, tem roupa também, né? Tem filme, série e tudo mais. E no link que eu deixei aqui na descrição, se você não for cliente ainda da Amazon Prime, você ainda tem um teste aí de 30 dias para conseguir aproveitar a coisa toda. Além de aproveitar esses descontos aí até amanhã, você consegue aproveitar também coisas tipo frete grátis para várias compras. Tem a parte de música deles, né? De vídeo também, que faz tudo parte aí do pacote. E além disso, se você acessar o link aqui do Amazon Prime Day que eu deixei aqui na descrição, você ainda ajuda o podcast se você comprar alguma coisa. E já que eu tô falando sobre notícias do Brasil, deixa eu comentar que a Visa anunciou que fez um levantamento que mostrou que cresceu 40% a adoção do pagamento por aproximação no primeiro semestre de 2020. Isso não foi exatamente uma surpresa, né? Porque além de ter mais cartão aí por aproximação no mercado, o pessoal tá tentando encostar menos nas coisas, né? Por conta do coronavírus. Mas um dado interessante que ela anunciou é que aqui no Brasil o lugar que mais cresceu o pagamento por aproximação foi o Amapá, com crescimento de 161%. Aí nesse relatório ela mostrou também, né, que os lugares onde o pessoal mais pagou por aproximação no primeiro semestre foram lugares tipo posto de gasolina, farmácia também, mercados e outros comércios ligados à alimentação. E caso você queira saber mais sobre o levantamento, tem link aqui na descrição. E ainda sobre pagamentos no Brasil, apareceu por alguns dias só para algumas pessoas e depois sumiu de novo na Play Store a opção de fazer um pagamento pelo PayPal. Essa opção de usar o PayPal na Play Store para fazer pagamentos é uma coisa que está disponível já faz bastante tempo, né? Desde 2014 em alguns países, mas estava faltando aqui no Brasil. Mas esse aparecimento relâmpago e sumiço depois pode indicar pelo menos que está chegando, né, finalmente, essa opção aqui também no país. Aí, perguntado sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, o Google comentou que, por enquanto, não tem nada a anunciar sobre esse assunto, mas, claro, pintando mais novidades sobre isso, eu comento aqui no podcast. E já que o assunto é o mundo Android no Brasil, deixa eu comentar que a Positivo lançou por aqui o aparelho de entrada Q20. Ele tem uma tela de 6,1 polegadas, tem 3 câmeras na parte de trás, tem 4 GB de RAM, 128 GB de espaço e bateria de 4.000 mAh. Ele está sendo lançado por um preço promocional hoje aqui no Amazon Prime Day, custando R$900, mas está sem confirmação, né, do quanto ele vai custar aí a partir do dia 15. Bom, e por último, sobre o Brasil, o Twitter está testando por aqui colocar como padrão um retweet com comentário no lugar ali de um retweet tradicional que tem na plataforma. Então, para quem já recebeu esse teste, assim que toca naquele botão de retweet, aparece a tela de tweet com comentário para a pessoa colocar o que ela quiser para ir junto lá da publicação do tweet original. E de acordo com o Twitter, a intenção aqui é ver se o pessoal começa a adotar esse comportamento de colocar mais contexto no que está retweetando, isso como parte da iniciativa de combate a notícias falsas. Bom, e ainda mais ou menos sobre esse tipo de assunto, o Twitter sinalizou um tweet do Trump como potencialmente mentiroso, que tinha informações lá sobre a Covid-19. Nesse tweet ele comentava que agora que teve a doença não tem mais como ele pegar, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre assuntos desse tipo, ontem o Facebook finalmente anunciou que vai começar a banir da plataforma conteúdos abusivos que neguem o Holocausto. O negacionismo do Holocausto faz parte do aumento da propagação de conteúdos nazistas e antissemitas também na plataforma do Zuck, e eles finalmente estão dando o primeiro passo, ainda que bastante tardio, para começar a combater esse tipo de coisa na plataforma. Essa decisão, inclusive, vem 2 anos depois do próprio Zuck ter comentado, né, que ele permitia negacionismo do Holocausto na plataforma, e aí, comentando essa novidade, ele falou que o pensamento dele evoluiu, e foi por isso que ele liberou o banimento disso no Facebook. bom. E agora eu vou falar sobre o Spotify, que está testando widgets no aplicativo deles para o iOS. No beta do aplicativo para o iOS 14, apareceu a opção de configurar ou aquele quadradinho, né, o retângulo também de 4x2 lá, com as coisas que a pessoa reproduziu por último, seja música, seja podcast. E caso você queira ver essa interface, né, se você não puder usar o beta ainda, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Spotify, ele está sendo acusado de práticas anticompetitivas pelos desenvolvedores do aplicativo Songshift para o iOS. O que está rolando é que o Spotify mandou o pessoal tirar do aplicativo Songshift a opção de exportar playlists, né, a partir do Spotify para concorrência. E aí, em reação a isso, o Songshift veio a público e explicou, né, porque que o recurso vai sumir na próxima atualização. Isso está fazendo o Spotify ser bastante criticado, porque até bem recentemente, né, o Spotify reclamando aí que estava sendo prejudicado por práticas anticompetitivas, especialmente por conta da Apple Music. E essas críticas só têm piorado agora que o pessoal percebeu que é só o Spotify que tem essa regra que impede a migração para outras plataformas. Bom, a seguir eu vou falar sobre os próximos telefones da Motorola, da Samsung e da Huawei, mas antes disso eu vou agradecer a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos tanto para o Android quanto para o iOS, para startups, para fintech também, telemedicina, empreendedores, uso interno e assim por diante. Então, para você que já sabe que vai ter que fazer o melhor aplicativo do seu trabalho ou da sua empresa, até para aproveitar, tá, né? Planejamento é do começo do ano que vem, por exemplo. Ou tem faz tempo uma ideia bacana que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto. Na hora de fazer seu aplicativo com AlphaCode, você vai ganhar 10% de desconto, que é uma coisa bem bacana, né? Só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein? Para fazer seu aplicativo com 10% de desconto com a AlphaCode, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que faz um tempo já que a Samsung estava para anunciar o telefone Galaxy A42 5G e ela finalmente fez esse anúncio ontem no começo da tarde. Na verdade, ontem mesmo, né, no episódio aí que saiu de manhã, eu tinha comentado já que ela tinha liberado as especificações do aparelho e o que tinha faltado ela anunciar era o lançamento, né, que ele vai ser lançado na Europa no mês que vem e o preço vai ser equivalente aos R$2.500. Agora, dois aparelhos também que ela não anunciou, mas que já foram vazados, né, mas que possivelmente também são o mesmo aparelho, são o Galaxy A02 e Galaxy M02. Eles apareceram listados nos documentos que a Samsung mandou lá fora para homologação, e esses documentos deixam na dúvida, na verdade, né, se eles são dois aparelhos diferentes ou o mesmo telefone, com nomes diferentes para diferentes mercados. Já o que o pessoal pelo menos está parecendo concordar, né, que eles vão substituir o Galaxy A01 e Galaxy M01 também, e claro, né, pintando mais detalhes sobre esses aparelhos, eu comento aqui no podcast. Bom, e ainda sobre vazamentos, o site 91 Mobile divulgou que eles falam que são fotos promocionais e também especificações do Moto E7, aparelho novo da Motorola. Eles falaram que o aparelho vai contar com duas câmeras na parte de trás, tela de 6,2 polegadas, 2 GB de RAM e 32 GB de espaço, e de acordo com o site, na conversão para euros pelo menos, ele vai custar uns R$800 e vai ser lançado aí no mundo inteiro até o final desse mês. Aí eles também publicaram que eles falam que são fotos promocionais da parte da frente e da parte de trás, e o link está na descrição se você quiser dar uma espiada. Agora, um outro telefone também que vai dar as caras no final desse mês, esse confirmado já pela fabricante, é o Mate 40 da Huawei. Ela disse que o anúncio oficial do aparelho vai acontecer em 22 de outubro, e a expectativa do pessoal é que pinte uma versão normal com uma tela de 6,5 polegadas e uma versão Pro com tela de 6,7 polegadas. Esses devem ser os últimos telefones da Huawei com processador Kirin, né? Pelo menos no futuro próximo, por conta do enrosco com o governo americano. Mas os detalhes mesmo, né, de tamanho de tela, especificações internas também, tem que esperar até o dia 22 para descobrir, e aí eu comento também aqui no podcast. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou no começo da tarde de ontem o watchOS 7.0.2, que ela promete que resolve problemas de bateria. Esse update resolve também um problema no ECG, né? Estava indisponível para umas pessoas aí nos países onde ele está liberado já para o uso, mas foi a parte da bateria que o pessoal comemorou quando saiu o update. Bom, e por último, sobre a Apple e fechando o episódio, deixa eu lembrar você que a partir das 2 da tarde de hoje vai rolar a transmissão da Apple, né, que ela vai fazer no site dela para provavelmente anunciar os novos iPhones. A expectativa do pessoal é que sejam 4 iPhones novos, né? 4 tamanhos aí pra galera poder escolher. E pintem também coisas tipo caixinha conectada, HomePod mais barato e fone de ouvido, e possivelmente também da linha AirPods. Aí, como já é de costume, o evento vai contar com a cobertura do Loop Infinito, então caso você queira ver a transmissão com a gente, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!